Boas tardes, senhoras e senhores deputados. Temos hoje a audição do Sr. Dr. Miguel Frasquilho, que vem na qualidade de ex-diretor coordenador do Espírito Santo Research. Não fará cumprimentos, Dr. Miguel Frasquilho, e que não fará uma exposição inicial e, portanto, desde já começará a responder às perguntas formuladas pelos senhores deputados. A não ser uma breve palavra de saudação, para a qual dou a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, muito boa tarde a todos. É um gosto regressar a esta casa que conheço bem e, portanto, é um gosto aqui estar. Estou totalmente disponível para responder às questões que entenderem colocar-me nos próximos minutos, horas, aquilo que entenderem. Espero que seja, evidentemente, uma sessão produtiva. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado. Será com certeza produtiva, mas tenho a certeza que não serão horas. Até porque temos que, se eventualmente tivermos que interromper, espero que não seja preciso, mas quando forem as votações teremos que ir para o plenário, obviamente. Portanto, dou desde já a palavra à Sra. Deputada Cília Meireles, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho, que aliás foi nosso colega deputado ainda nesta legislatura, como noutras, e dar-lhe as boas-vindas aqui ao Parlamento. E a primeira pergunta é muito simples. Nós sabemos que vem aqui enquanto ex-diretor coordenador do Departamento de Research, que era um quadro superior do BES. A minha primeira pergunta é muito simples. É quando é que começou a sua relação com o BES? Que tipo de funções foi convidado para desempenhar no BES? E durante quanto tempo as desempenhou? Em que é que elas consistiram?
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meireles. Eu repito, é um gosto aqui estar. Respondendo às suas questões, a minha ligação ao Banco Espírito Santo iniciou-se em 1996, a convite do Dr. Manuel Pinho, de quem tinha sido aluno na Universidade, de quem fui depois assistente na Universidade e, portanto, enfim, tinha uma relação de amizade nessa altura, que aliás perdura até hoje, e foi ele que me convidou para ir para o Banco Espírito Santo para, precisamente, já nessa altura, montar um departamento de research. E então o que é o departamento de research? É o departamento de análise, é o departamento de investigação, onde é feita a análise económica, onde são feitas as projeções sobre as principais variáveis macroeconómicas, não só para Portugal, para a economia global, naturalmente com maior relevância numas áreas do que noutras, e portanto é um departamento que eu diria que poderia perfeitamente estar sediado numa universidade, e era um departamento de apoio à atividade central do Banco Espírito Santo, naturalmente. Não se tratava, obviamente, de uma área central de atividade, era uma área de apoio. E, portanto, foi aí que eu iniciei a minha ligação, ascendi a chefe do Research em 1997, portanto, pouco tempo depois, suspendi funções quando integrei o 15º Governo Constitucional e fui Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. Regressei depois em 2013, à altura em que também, de resto, assumi as minhas funções enquanto deputado aqui neste Parlamento. Na altura, o âmbito, regressei às funções de chefe do Research, sendo certo que nessa altura o âmbito do Research, que na altura era macroeconómico, foi alargado, passando a ser também, tendo uma área de Research setorial, em que eram estudados diversos setores da nossa economia, que foi entendido como uma aposta interessante, dada enfim, a presença do Banco Espírito Santo em diversos setores de atividade. Mais tarde, nessa altura, era ainda o Dr. Manuel Pinho. Depois, mais tarde, reportei durante cerca de um ano ao Presidente da Comissão Executiva, Dr. Ricardo Salgado, e depois, desde 2006-2007, reportei sempre ao Dr. Amílcar Moraes Pires, que era, portanto, o administrador que tinha o Espírito Santo Research. É bom notar que nesta área do Research não se encontrava o research de ações, ou seja, o equity research, onde aí são, era uma área que estava sediada no Banco Espírito Santo de Investimento e onde aí sim eram feitas recomendações de compra, de venda, de interesse, de não interesse em relação a determinadas empresas. Essa não era, eu não tinha nada a ver com essa área, a minha análise era económica. Aliás, eu sou economista de profissão e prezo muito essa minha qualidade, que me tem ajudado ao longo da minha vida profissional. Só para concluir nesta fase, diria que mais tarde foi ainda criado um núcleo de research estratégico, que ao contrário dos outros dois núcleos, o research macroeconómico e o research setorial, que tinham um calendário próprio de trabalhos que eram executados, este research estratégico correspondia mais a pedidos que eram feitos por todas as áreas do grupo Espírito Santo, mas centrando-se sempre numa análise económica daquilo que acontecia. Depois, mais tarde ainda, e concluo mesmo, em 2011, e por força, do pedido de ajuda financeira internacional que o Estado português foi obrigado, se viu na contingência de ter que pedir às instituições europeias, às instituições, como agora são apelidadas, foi decidido que o research estratégico se transformaria, e foi exatamente isso que aconteceu, num núcleo de acompanhamento do memorando de entendimento. E foi isso que vigorou, era esta a configuração do Espírito Santo Research, do qual eu era o diretor responsável, até ao fim das minhas funções, o que aconteceu em abril de 2014. Muito obrigado.
Obrigada. Disse-nos que reportava numa primeira fase ao Dr. Manuel Pinho e que depois, numa outra fase, ao Dr. Ricardo Salgado, e não percebi se ao mesmo tempo, se numa fase posterior, a Amílcar Moraes Pires. É
numa fase posterior, senhora.
O que eu lhe perguntava é, e sobretudo, tendo em conta a criação destes novos departamentos ou direções, uma setorial e outra estratégica dentro da área de research, como é que era a sua relação com estas duas pessoas a quem reportava? Ou com o Dr. Ricardo Salgado e com o Dr. Amílcar Moraes Pires? Que tipo de perguntas é que lhe faziam? Sobre que áreas é que se queriam informar? Que tipo de negócios e de atividades é que os interessavam mais?
Olha, Sra. Deputada, de negócios não falava com eles. Falava essencialmente daquilo que eram as minhas atribuições, que era precisamente fazer a análise económica, falava das grandes tendências globais, também das tendências da economia portuguesa. Era importante saber se Portugal cumpriria ou não, por exemplo, o déficit público que tinha sido orçamentado. Era importante saber se o endividamento externo estava ou não a aumentar, se a economia tinha mais dinamismo, como é que eram as tendências da União Europeia e, em particular, da zona euro, o que é que se previa para as taxas de juros que os bancos centrais dirigiam. Portanto, eu direi que, aliás, como todo o Conselho de Administração do Banco Espírito Santo, como com todos os administradores, eu mantinha uma relação bastante cordial com ambos. E era isto, uma relação muito profissional e cordial, é como eu posso caracterizar as relações que tinha, quer com o Dr. Ricardo Salgado, quer com o Dr. Amílcar Moraes Pires.
Dessa última parte que falou do research estratégico e da fase em que entramos no memorando de entendimento e que este setor se transforma quase num núcleo de acompanhamento ao memorando de entendimento. Bom, no âmbito do memorando de entendimento havia um pilar que era precisamente o da sustentabilidade e da consistência do sistema financeiro. Nesse âmbito havia fundos e havia vários bancos que recorreram a uma recapitalização. O BES foi um dos que não recorreu a essa recapitalização. Alguma vez alguma destas pessoas a quem reportava lhe fez perguntas sobre essa matéria, ou isso nunca foi discutido no âmbito das suas funções?
Não, nunca foi discutido no âmbito das minhas funções.
passando a outro tema, só uma questão, do ponto de vista da área setorial do Departamento de Research, sobre que setores é que estas duas pessoas queriam estar informadas? Porque disse-nos que havia vários setores que eram alvo de uma visão mais aprofundada. Consegue-nos explicar um bocadinho melhor que setores eram esses?
Consigo, senhora deputada. Foram feitos diversos estudos, quer de caráter setorial, quer também de caráter regional, portanto, sobre as regiões do país, de caráter internacional e também sobre a sustentabilidade e inovação, que era algo muito importante para, enfim, as condições da nossa economia. No que toca aos estudos setoriais, posso-lhe citar uma quantidade de estudos que foram feitos que dizem respeito, por exemplo, demografia, agricultura, pescas, conservas de peixe, fileira florestal, calçado, automóvel, construção, energia e energias renováveis, portos e infraestruturas de transporte, comércio, distribuição e logística, turismo, imobiliário, saúde e farmácias. Estou-lhe a dar um exemplo. Nunca realizámos um estudo, nunca o Research Setorial realizou um estudo naturalmente sobre o setor financeiro. E deixe-me dizer, porque há bocado me escapou, mas penso que é importante, evidentemente os nossos trabalhos, quer no âmbito macroeconómico, quer no âmbito setorial, quer depois no âmbito do memorando de entendimento, eram distribuídos a todas as unidades, não só do banco, mas também do grupo Espírito Santo, porque se tratava de um apoio a montante. Ou seja, antes de qualquer processo de decisão, fosse ele do que fosse e sobre que matérias fosse, havia um enquadramento, e esse enquadramento, quer do ponto de vista macroeconómico, quer internacional, nacional, etc., quer do ponto de vista setorial, era feito por nós e era distribuído em uma ampla divulgação, não só no banco e no grupo, mas também estava disponível no site do Banco Espírito Santo para quem quisesse consultar, e havia vários documentos que eram enviados para clientes, fossem eles empresas, fossem eles particulares. Chegámos a atingir alguns milhares de clientes para os quais o research era enviado.
E porque isto é importante para percebermos da relevância da sua presença aqui, o que eu lhe pergunto é se isto era uma atividade unilateral, no sentido em que o Departamento de Research fazia pesquisa e depois enviava todo este apor para os diversos setores, não só do banco, mas também do grupo, e até dos clientes, eles eram ou não aplicados em casos concretos, ou se havia algum feedback e também havia casos concretos que voltavam a este departamento?
Se a senhora deputada pudesse ser um pouco mais explícita, voltavam como?
O que eu queria perguntar é, normalmente, o que acontece quando há departamentos desta natureza é que há estudos, há pesquisas, etc., que são utilizados como meios acessórios de decisão em casos concretos, mas esses casos concretos depois não voltam nem chegam ao conhecimento destes departamentos. Eles enviam, por assim dizer, a análise macroeconómica e ponto final. O que eu pergunto é se houve algum caso em que este departamento também tenha analisado algum caso concreto ou algum projeto concreto do grupo ou do banco.
Alguma área de negócio em concreto? Não, senhora deputada, não. Muito obrigado.
Mudando de assunto, em relação àquilo que foram, digamos assim, os vários, eu não diria o cerne dos problemas, porque houve vários, eu diria que os problemas do Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo têm vários centros e vários cernes. Cerca de 2001, os auditores, no caso a Price, mas os auditores do BES, detectaram ou já falavam da existência de um risco na concessão e extensão de créditos inapropriados. Mais tarde veio-se a perceber que, de facto, estes riscos existiam e que, sobretudo, no que diz respeito à ESI, que era uma das holdings, não a holding de topo, mas a holding de subtopo, digamos assim, do grupo, de facto, tinha contas muito distanciadas da realidade, para não dizer mesmo, chamando as coisas pelo nome, falsificadas, e que isso veio a ter consequências muito danosas e daninhas para todo o grupo. Alguma vez teve algum contacto com a ESI ou com a concessão de créditos no grupo BES?
Não, senhora deputada.
Alguma vez teve algum contacto com aquilo que era a venda de papel comercial de empresas do próprio grupo ou de outros grupos, ou com a venda de obrigações do próprio banco aos balcões do Banco Espírito Santo?
Não, senhora deputada.
Sabe o que é Eurofin? Ou teve alguma relação com esta empresa?
Ouvi falar pela primeira vez dessa Eurofin aqui mesmo nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, estava a assistir a uma sessão na televisão.
Em relação ao BES Angola e no âmbito até das suas funções, porque é natural, eu lembro-me de um período em que Angola era visto como um país de grandes oportunidades de negócios, alguma vez teve alguma relação até no âmbito destes estudos com o BES em Angola, ou esses estudos eram partilhados com o mercado angolano? Havia alguma relação entre os dois mercados?
Uma excelente questão, senhora deputada. No ano de 2007... Eu próprio tive a oportunidade de me deslocar a Angola, porque foi a altura em que o research ia começar precisamente a cobrir a economia angolana, quer do ponto de vista setorial, quer do ponto de vista macroeconómico. E, portanto, nessa altura estive em Angola 2 dias com o Dr. Álvaro Sobrinho e tive a oportunidade de contactar com diversas instituições, entre universidades, Banco Central, alguns departamentos governamentais, para, enfim, dar a conhecer o trabalho que se iria realizar e para também podermos ter, com o Instituto de Estatística também, peço desculpa, para, enfim, para podermos ter algum manancial de informação estatística que, como se sabe, não era abundante em Angola e que nos fazia falta para começarmos a cobrir o mercado angolano, que começámos a fazer numa base trimestral. Este foi o contacto que tive em 2007 com a realidade angolana e com o BESA, se assim quiser.
Oh, Sr. Presidente, eu creio não ter mais perguntas. Depois, se for caso disso, numa segunda ronda, se existir, eu voltarei ou não, conforme entender conveniente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Miguel Tiago, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava, em primeiro lugar, de cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho. Tivemos a oportunidade também de trabalhar aqui na Assembleia da República. Já nos explicou como é que foi convidado para o BES, e algumas das respostas que já deu suscitam outras perguntas, portanto, será nesse sentido que também introduzirei algumas questões. Já agora, só para nos explicar, qual era a exigência desse trabalho que tinha como coordenador, principalmente a partir do momento em que é coordenador, julgo que era o termo, coordenador do Departamento de Research, quantas horas semanais lhe consumia esse trabalho?
Olhe, Sr. Deputado, o que eu lhe posso dizer é que, estando eu a coordenar este Departamento de Research e sendo deputado na Assembleia da República, toda a primazia e toda a prioridade era dada aos trabalhos parlamentares. E, portanto, no meu caso, posso lhe dizer que muitas das vezes não existiam noites, não existiam fins de semana. Estava no banco quando não tinha que estar, digamos assim, nos trabalhos parlamentares e no Parlamento. E dispunha de uma excelente equipa na qual confiava em absoluto.
Era um trabalho remunerado, julgo que essa
questão. Sim, era um trabalho, era um trabalho remunerado.
Tinha gabinete no banco?
Não, estávamos em open space.
Certo, mas tinha instalações onde trabalhava, no
Sim.
local, não é? No,
Sim.
Portanto, trabalhava aos fins de semana, complementando o horário que lhe ficava livre. Sobre a sua participação aqui na Assembleia da República, ao longo dos vários anos, e tendo em conta as tarefas concretas que tinha, como é que um deputado assegura que, trabalhando num departamento que realiza estudos macroeconómicos e setoriais, que a informação que obtém através do desempenho das funções de deputado não é utilizada no departamento em que trabalha, num banco?
Olha, senhor
Como
deputado,
é que faz o ring fencing?
Isso vai, obviamente, da consciência de cada um e da forma como as pessoas agem. O que eu lhe posso dizer, no meu caso, é que eu sempre separei muito bem aquilo que era a minha atividade no research do Banco Espírito Santo da minha atividade enquanto deputado na Assembleia da República. Agora, Ouça, eu quer numa, quer noutra, era economista. Era e sou economista. E, portanto, é natural que alguns dos assuntos fossem abordados pela mesma pessoa em circunstâncias diferentes. O que eu lhe posso dizer, e penso que isso foi notório em algumas ocasiões aqui neste Parlamento, é que sempre prezei muito a minha integridade, sempre prezei muito pensar pela minha cabeça e, portanto, não tinha opiniões diferentes consoante estava no banco e consoante estava aqui no Parlamento.
Sim, opiniões podia não ter, mas, enfim, a questão aqui não é a sua opinião, nem nos cabe julgar a sua opinião. Aquilo que lhe perguntei foi como é que um responsável de um departamento de research de um banco, que segundo percebemos realizava estudos macroeconómicos e setoriais, portanto sobre áreas de negócio eventualmente, separava as informações que obtinha através da sua participação enquanto deputado na Assembleia da República e no contexto laboral, digamos assim, no banco. Foi responsável, inclusivamente, deputado coordenador dos deputados sociais-democratas na COFAP, se não estou em erro, durante algum tempo.
Não. O coordenador dos deputados da COFAP sempre foi o meu ex-colega Eduardo Pacheco, por quem tenho muita estima e consideração. Eu era da direção do grupo, grupo parlamentar.
Muito bem. Portanto, na área do orçamento e finanças. E, mais tarde, participou, e eu participei também, na Comissão de Acompanhamento às medidas contidas no Plano de Assistência a Portugal. Essas medidas, algumas delas vieram inclusivamente a ter implicações no desenvolvimento do BES e do GES, mas antes de falarmos dessas medidas, eu também gostava de lhe perguntar como é que o deputado Miguel Frasquilho estava presente em reuniões à porta fechada, cuja informação era vedada ao público, e era ao mesmo tempo coordenador de um departamento de um banco sobre o qual se falava naquelas reuniões.
Banco sobre o qual se falava naquelas reuniões, eu não me lembro de ter ouvido falar especificamente no Banco Espírito Santo nas reuniões de acompanhamento da Troika.
Sr. Deputado, peço desculpa, Dr. Miguel Frasquilho. Certamente a força do hábito. O sistema financeiro era abordado muitas vezes sem individualizar bancos, não é? Mas reconheçamos, tendo respeito pelo que era discutido naquelas reuniões, que as informações que ali eram trocadas tinham interesse para o conjunto do sistema financeiro e para a abordagem que politicamente cada um de nós faria sobre o sistema financeiro. E eu lembro-me de várias vezes, inclusivamente, se discutir a estabilidade do sistema financeiro. Aquilo que lhe pergunto é, como é que, qual é a segurança que nos pode dar, além da honra e da integridade, sobre a capacidade que tinha de gerir a informação que tinha no âmbito de um grupo restrito na Assembleia da República, uma comissão eventual que reunia à porta fechada, e um departamento de estudos macroeconómicos, precisamente a principal componente dos debates que se tinham naquela casa, a macroeconomia. Naquelas reuniões, peço desculpa.
O Sr. Deputado já falou que eram questões relativas ao setor financeiro. Agora passou para a macroeconomia. Bom, a macroeconomia é algo que pode ser discutida em todas as suas vertentes, em todos os locais. O que eu lhe posso assegurar, em primeiro lugar, é que o que se passava naquelas reuniões, objetivamente, não ficava à porta fechada. Porque depois, o Sr. Deputado sabe tão bem como eu, que também realizou algumas conferências de imprensa, onde relatava, do seu ponto de vista, aquilo que tinha ocorrido naquelas reuniões. Da mesma forma que eu o fazia, da mesma forma que os meus colegas do CDS, do PS, do Bloco de Esquerda, o faziam. Portanto, se há coisa que aquelas reuniões não eram, eram secretas. E também não me parece que fossem minimamente reuniões executivas, onde se fosse discutido ou decidido o que quer que fosse. E, portanto, eu nunca tive acesso a qualquer informação privilegiada, não tive, e nem sequer discutia o que se passava nessas reuniões dentro do, não só dentro do banco, e nem sequer dentro do meu próprio departamento de research, além daquilo que depois era público e que era noticiado em toda a comunicação social, a maior parte das vezes pelos senhores deputados que faziam as conferências de imprensa.
Não tecerei considerações sobre o respeito pelo que era lá discutido e como cada grupo parlamentar divulgava ou não aquilo que lá era discutido. É evidente que cada um fazia a triagem do que achava que devia dizer cá fora. Sobre isso, admito que, de facto, utilizar as previsões macroeconómicas da Troika e do Governo que ali se discutiu não fosse muito úteis para o BES, porque, de facto, aquilo não passava de propaganda e, portanto, uma pessoa que quisesse, de facto, trabalhar com os dados reais não faria fé nas da Troika nem nas do Governo. E o BES teria certamente uma opinião diferente daquelas que foram ali sendo ventiladas. Isto é um comentário.
Obviamente, tínhamos as nossas próprias projeções.
Pois, obviamente. Claro. Até porque provavelmente sabiam que todas aquelas eram falsas. Mas gostava também de lhe perguntar se, tendo em conta o relatório que já aqui foi mencionado, de 2001, e o trabalho que o Departamento de Research, tanto quanto fui capaz de compreender, realizava na área da internacionalização, e julgo que a partir de determinada altura, até na dinamização das exportações, provavelmente esses... isso é só agora? Só agora é que faz isso?
Agora faço isso enquanto Presidente da ICEP.
Não. Eu refiro-me ao Departamento de Research. O Departamento de Research também tem estudos na área da internacionalização.
Não, tem estudos... Vamos lá ver. Tem estudos de caracterização de diversas economias e, em algumas delas, de alguns setores. Desse ponto de vista, sim. Mas não deixam de ser estudos sequer internacionais, mas de caracterização e de trazer, dar conhecimento das tendências de diversos setores. Era disso que se passava e nada mais.
Muito bem, mas pronto, na área tem então também realizavam estudos na área da internacionalização e da conquista de novos mercados, nomeadamente através também de financiamento às exportações, certo? Faziam esses estudos?
Nós não tínhamos nada a ver com financiamento às exportações.
Pronto, faziam a caracterização que depois o banco utilizaria para...
Exato. É num processo de decisão que era posterior. E no qual
sim.
E no qual, mas isto deve ficar muito claro, no qual nós não participávamos.
Recolhiam a informação e tratavam-na. Muito bem.
Exatamente.
Está compreendido. Nesse contexto, nunca o departamento... ou o Dr. Miguel Frasquilha, enquanto coordenador desse departamento, foi alertado para os riscos que eram identificados no relatório da Price de 2001, tendo em conta que uma parte substancial desses riscos se relacionavam com Angola? E aproveito e anexo já outra pergunta, porque é semelhante, apesar de não ser sobre um país, mas sobre uma empresa. Também já nessa altura... as participações sociais do BES em algumas empresas, principalmente na PT, representavam perdas por imparidades não temporárias muito significativas. O Departamento de Research não fazia a descrição de empresas.
Deputado, nunca tive conhecimento de nada disso que me está a referir. Nem eu, nem o meu departamento.
E fazia ou não também caracterização de empresas? Ou só de países e economias?
Deputado, eu penso que já respondi a isso. Não. Havia um research de ações, o chamado equity research, onde aí sim empresas eram analisadas e onde havia recomendações de compra e venda para os investidores, clientes, etc. Mas isso não tinha nada a ver comigo. Eram áreas completamente diferentes. Mais, eu estava... A minha entidade patronal era o Banco Espírito Santo e esse departamento de equity... de Equity Research, estava sediado no Banco Espírito Santo de Investimento.
Eu tenho poucas mais perguntas, será rápido, certamente. Gostava de lhe perguguntar, quando é que tem... Bem, vamos partindo do princípio que, sendo um quadro dirigente do banco, tem uma visão um pouco melhor do que a minha, que sou um cidadão que viu a coisa acontecer de fora. Quando é que tem a percepção de que existe um problema no BES ou no GES?
Ó, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe, clarificar para que seja tudo muito claro. O Sr. Deputado é um quadro dirigente. Sim, eu era diretor, mas não era nem nunca fui administrador do Banco Espírito Santo. Eu era colaborador do Banco Espírito Santo, com um cargo de direção, com certeza, mas era colaborador. Iniciei a minha atividade no Banco Espírito Santo muito antes de ter quaisquer funções políticas. Estive no governo durante um ano, saí e regressei às funções de chefe do Departamento de Research. Portanto, as funções com um âmbito mais alargado, mas as funções eram basicamente as mesmas. No que na parte que me toca, posso lhe dizer que nunca tive parte ativa em nenhuma reunião do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo. Estive presente em algumas dessas reuniões, na medida em que, várias vezes, era eu que efetuava as apresentações sobre a economia global e a economia portuguesa à administração. Nessa qualidade, durante o tempo em que apresentava, naturalmente recebi algumas perguntas que tinham a ver com as matérias que estava a apresentar por parte dos administradores, e nomeadamente por parte do Presidente, e passada essa minha intervenção, eu saía e, portanto, não tinha conhecimento de mais nada que lá se passasse. De resto, eu tive as primeiras informações que eu tive quanto ao que, enfim, estaria para acontecer, remontam às primeiras informações que foram publicadas na imprensa, penso eu, no final de 2013. E tinham a ver, nessa altura, tinham a ver com o grupo e não com o Banco Espírito Santo. Foi nessa altura, final de 2013, que eu tive conhecimento pela imprensa daquilo que, eventualmente, poderia estar a acontecer.
E não tomou nenhuma diligência para tentar compreender a exposição que o banco poderia ter aos problemas que estavam a ser divulgados sobre o grupo?
Não, Sr. Deputado. Sabe, isso também faz parte do Sr. Deputado falou há pouco em ring fence. E isso fazia parte do meu ring fence. Eu sabia aquilo que tinha que saber dentro da minha atividade no banco e separei sempre muito bem aquilo que era a minha atividade de coordenador do research do Banco Espírito Santo e a minha atividade enquanto parlamentar. E posso lhe dizer, aliás, o Sr. Deputado penso que saberá bem disto.
Não estava sequer a questionar.
Mas eu entendo que é uma informação muito útil, talvez recordar, alguns dos senhores deputados provavelmente não se lembrarão, mas quaisquer matérias que foram discutidas neste Parlamento e que versassem diretamente sobre o setor financeiro, eu nunca tomei parte nessas discussões. Nunca tomei parte nessas discussões, nunca emiti opiniões e votei sempre alinhadamente com a minha bancada parlamentar, sem emitir opiniões do que quer que fosse. Mas posso lhe dizer, Sr. Deputado, que houve aqui matérias que eu votei, e votei favoravelmente, e concordava com elas, e que não eram propriamente simpáticas para o setor financeiro. Posso lhe dizer que votei favoravelmente, por exemplo, a sobretaxa sobre o passivo do setor financeiro, aliás, numa altura em que o setor financeiro apresentava prejuízos. Votei favoravelmente essa sobretaxa, porque era uma altura em que, de facto, estavam a exigir medidas de austeridade à sociedade portuguesa em geral, e entendi, de facto, que nenhum setor deveria ficar de fora. Também votei favoravelmente o alargamento das vantagens, vamos-lhe chamar assim, no que toca ao crédito à habitação que era concedido para as próprias pessoas que tinham esse crédito à habitação. E, Sr. Deputado, vai-me permitir recordar que, por exemplo, lembra-se certamente, é um dos assuntos que é mais lembrado neste Parlamento de vez em quando, lembra-se do PEC 4. Lembra-se, quando foi público, que a Associação Portuguesa de Bancos e um conjunto de banqueiros esteve na sede do PSD para, enfim, vamos dizer, convencer na altura líder da oposição a votar favoravelmente o PEC 4. Bom, como se recordará, o PEC 4 foi chumbado. Eu também votei contra o PEC 4 e não tive nenhum problemas em dizer o que pensava sobre o PEC 4, que era em documentos escritos. Por acaso, não tomei parte nesse debate. Por acaso. Mas só por acaso. E tive a possibilidade de, em vários órgãos de comunicação social, incluindo na televisão, de dizer o que pensava sobre o PEC 4 e o que é que devia ser feito.
Eu, por acaso, tenho quase a certeza que o Sr. Deputado interveio em algumas matérias, nomeadamente em propostas do PCP sobre o setor bancário e o sistema financeiro.
Deputado.
Porque até me lembro de uma vez que eu próprio da minha bancada fiz um à parte em que lhe perguntava se estava a falar pelo PSD, se estava a falar pelo Banco Espírito Santo. E até me lembro que na altura o Sr. Deputado ficou particularmente incomodado com esse meu à parte. De qualquer das formas...
Olha, eu não me recordo.
De qualquer das formas,
pode ser... pode ter acontecido. Não digo que não pode ter acontecido. O que lhe posso dizer é que eu sempre que ouvia a palavra setor financeiro, não lhe vou dizer que fugia dela como o diabo da cruz, e repare que eu nunca exerci funções executivas na atividade central do Banco Espírito Santo. Eu tinha ao meu cargo um departamento de research, e era sobre isso que era a minha responsabilidade. Agora, é evidente que, de um ponto de vista macroeconómico, tudo pode ter a ver com tudo, como é evidente. Quando nós falamos de orçamento do Estado, o orçamento do Estado toca em todos os setores, toca na vida de toda a gente, não é? Mas mesmo nesses momentos, eu não emiti opiniões sobre o setor financeiro em concreto e, como lhe disse, votei sempre alinhadamente com o meu grupo parlamentar.
Eu já não tenho mais perguntas, mas há aqui esta questão de votar sempre alinhado com o seu grupo parlamentar. Pode demonstrar duas coisas. Ou que o seu grupo parlamentar votava alinhado com os interesses dos bancos, eventualmente, o que na maior parte dos casos, na minha opinião, era verdade. Ou seja, isso por si só não demonstra que não havia subordinação. Mas, enfim, isto é um comentário e aproveito já agora para lhe dizer que mal estaremos no dia em que os bancos tiverem os departamentos de investigação a funcionar dentro das universidades. Eu bem sei que na vossa concepção de coisas em que o Estado pode ser utilizado para tudo e mais alguma coisa, desde que seja ao serviço desses grandes interesses, mas disse no princípio da sua intervenção que o seu departamento podia funcionar numa universidade. Enfim, mal
sim, é verdade.
Pois, é verdade na sua perspectiva. Na minha, felizmente, as universidades ainda não trabalham, ainda não têm departamentos afetos aos bancos.
Isso que eu
mas
disse.
Isto é um comentário, é apenas um comentário, não é uma pergunta. Claro que se quiser comentar, o Sr. Presidente se dirá se lhe dá a palavra ou não.
A forma como o Sr. Deputado encara determinados assuntos, e como sabe, há um mar de diferenças entre a forma como eu encaro determinados assuntos e como o Sr. Deputado encara esses mesmos assuntos. Portanto, é de esperar que em boa parte de assuntos que digam respeito à economia, vamos situar-nos na economia, estejamos em desacordo em variadas vertentes. Penso que é disso que se trata e nada mais.
Muito obrigado. Tivemos aqui um pouco a antecipação do terceiro ponto dos trabalhos do plenário hoje. Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento ao Dr. Miguel Frasquilho. Exatamente, sem querer antecipar, lembrar a posição do Bloco, a minha posição pessoal, é que quem trabalha para um banco não deveria estar no Parlamento a votar ou discutir leis sobre bancos. Mas essa é a discussão que vamos ter esta tarde no plenário e não faz muito sentido estar a antecipá-la neste momento. E por isso, restam muito poucas perguntas. Eu tinha duas ou três perguntas. A primeira é se, ao contrário de muitas pessoas que por aqui passaram, tinha noção da complexidade da estrutura do grupo para que trabalhava. Ou se também tinha uma relação que era unicamente ligada ao BES, sem ter noção depois do GES e da EZI e da Rio Forte, ou se tinha alguma noção de...
Senhora Deputada, como já tive a oportunidade de transmitir aqui, sabia que havia muitas entidades, não só do grupo Banco Espírito Santo, mas também do grupo Espírito Santo. Nunca tive contacto com nenhuma dessas entidades e, sinceramente, a minha atenção estava voltada para as matérias que constituíam o meu dia-a-dia, tanto no research como no Parlamento, e, portanto, não tinha essa noção do organigrama, se quiser, do grupo, não.
E nas funções de estudo, ou de research, não sei muito bem qual será o melhor termo, e quando fazia o acompanhamento da Troika, ou quando fazia outro tipo de acompanhamento sobre variáveis macroeconómicas ou países em específico, esta questão já foi colocada aqui, mas nunca abordou, e fiquemos na Troika, que é um exemplo mais concreto, a relação do BES com a Troika. O seu papel era estudar a Troika em Portugal em termos genéricos, ou teve conhecimento do papel da relação entre o BES e a Troika enquanto relação de supervisão financeira e de acompanhamento da supervisão financeira?
Nunca, senhora deputada.
Enquanto, mais uma vez, responsável pelo gabinete de estudos, alguma vez teve responsabilidades de analisar imaginemos, um país relativamente ao qual o BES estava exposto ao nível de dívida soberana, havia uma relação entre o gabinete de estudos e a exposição ou escolhas de investimento do BES?
Não, senhora deputada, não havia. Tal como já lhe referi, as nossas análises e o nosso trabalho eram um apoio a montante e não, depois, durante o processo de decisão, nem a jusante. E, portanto, essa é uma questão que não se colocava.
Alguma vez, mesmo que não seja no âmbito das suas funções, ou seja, de forma informal, por ter participado de uma conversa, por ter ouvido alguém, por ter, não sei, quando é que teve noção dos problemas de endividamento do grupo? Porque 2013 já se tinha muita noção que aquilo estava numa situação um bocadinho complicada e eu parece-me que a situação era tão grave que era impossível disfarçar em algumas vezes. Portanto, pergunto se alguma vez participou numa conversa em que isso fosse tema, quando é que tem noção que o grupo, mesmo que não fosse a falência iminente, mas quando é que tem noção que o grupo está com problemas financeiros?
Olha, senhora deputada, como já referi em resposta ao senhor deputado Miguel Tiago, eu tive conhecimento dessa situação pela primeira vez no final de 2013, através das notícias que vinham na imprensa. Portanto, nunca tive nenhuma conversa sobre esse tema até essa altura, e depois o que ia sabendo e o que fui sabendo foi tudo o que foi sendo público e foi sendo publicado pela comunicação social.
E também nunca teve nenhuma conversa com o Governo ou membros do Governo sobre a situação do BES?
Não, com certeza que não. Isso fazia parte do meu ring fence.
Não tenho mais perguntas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, Sr. Dr. Miguel Frasquilho. Sr. Presidente, em primeiro lugar, um registro de informação para registro de interesses. Eu tenho uma amizade e uma consideração pessoal pelo Dr. Miguel Frasquilho, que eu gostava que ficasse explanada. Tentarei que esta relação que existe não vá interferir demasiado com as perguntas que tenho que colocar, e vou tentar colocá-las. Eu sei, Sr. Presidente. E vou tentar fazê-lo... Sabendo, até dizendo isto com maiores franquezas, eu quase que tenho a certeza de parte das respostas que o Dr. Miguel Frasquilho me vai dar, mas como deputado e nesta comissão tenho o dever de colocar as questões e por isso vou fazer essa a nossa função. Iria dividir em dois grupos. Em primeiro lugar, na linha daquilo que já aqui foi de algum modo falado sobre a crise do BES e do Grupo Espírito Santo. E nessa matéria, eu gostaria que perguntar ao Sr. Miguel Frasquilho, apesar de já algumas das questões já terem sido respondidas, se, independentemente de contactos formais ou de relatórios, etc., todos nós tínhamos, desde meados de facto de 2013, notícias que eu saí nos jornais. E se isso não aguçou, de algum modo, a curiosidade para, do ponto de vista informal até, obter informações sobre o que é que estava a passar. Eu penso que até por uma razão pessoal, se eu estiver numa empresa a trabalhar e vão saindo notícias que dão a empresa que possa estar potencialmente a dificuldades, nem que seja pelo ponto de vista pessoal para cautelar o meu futuro, procurarei saber se aquilo tem algum fundamento e se isso foi desenvolvido ao longo dos meses de 2014.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero também fazer o meu registro de interesses. Tenho uma amizade e uma admiração especial recíproca pelo deputado Duarte Pacheco. Aliás, devo confessar que estou hoje, e não me levarão a mal que faça esta parte, numa situação em relação à qual não me tenderia nunca a ver-me, que é a ser questionado eu próprio pelo deputado Duarte Pacheco. É uma situação sui generis, mas ouvido, pronto, ouvido. Exatamente. Mas de qualquer maneira, é um gosto poder responder às questões que me está a levantar. Questionou-me o senhor deputado depois desta parte agora, entretanto... se não tive curiosidade. Olha, senhor deputado, sabe que as notícias que iam saindo nunca envolveram a minha entidade patronal, ou seja, o Banco Espírito Santo. Eram notícias que davam conta do universo em redor, ao qual eu nunca estive ligado, embora, como já referi, os relatórios que nós elaborávamos eram distribuídos não só pelo grupo, mas por clientes, e como já tive a oportunidade de referir também, fazia parte do meu ring fence estar informado, e obviamente tinha que estar sobre a atividade do meu departamento de research e sobre as matérias que eu versava, não tinha nenhuma necessidade de saber, nem o queria saber, o que é que se passava no universo do grupo Espírito Santo. Não tinha essa atribuição, não tinha essa competência e não tinha que ter.
Doutor, outra das notas que nós temos estado, de algum modo, ao longo desta comissão de inquérito a apreciar, é o modo, vamos dizer, menos profissional, que é para tentar ser simpático, menos profissional, como, afinal, o banco era gerido. Com um grau de informalidade razoável e com alguns dos colaboradores que já aqui tiveram a dizer que atuavam por relações de confiança. E, portanto, não esperavam orientações escritas, não bastava uma palavra, nomeadamente o Dr. Ricardo Salgado, e faziam, independentemente de esperar por atas de Conselho de Administração, por orientações de serviço, etc. Ora bem, como colaborador, também pode partilhar esta informalidade, que para alguns foi uma surpresa, considerando o estatuto que o banco tinha na economia portuguesa?
Senhor deputado, posso lhe dizer que eu nunca dei por essa informalidade, porque eu sempre tive, naturalmente, tinha que discutir os assuntos do meu departamento com o administrador a que respondia, mas falávamos sobre esse assunto, sobre as questões que surgiam, que teriam ou não que ser ultrapassadas, de que forma é que eram ultrapassadas, e portanto era nesse âmbito que tinha relações com os diversos, relações profissionais, claro, com os diversos administradores a quem reportei, o Dr. Manuel Pinho, o Dr. Ricardo Salgado e o Dr. Amílcar Moraes Pires.
Passando um pouco da crise do BES, outro dos objetivos desta comissão, em termos da deliberação que o plenário aprovou, é avaliar alguma relação entre o poder político e o próprio banco. E daí eu coloco a questão se alguma vez se sentiu constrangido na sua atuação política pelo facto de ser colaborador do banco, ou mais, se alguma vez recebeu alguma orientação expressa para alguma ação política por parte da administração do banco.
Olha, senhor deputado, se não levar a mal, se o senhor presidente o permitir, eu vou citar a resposta que dei numa entrevista ao Dr. Pedro Santos Guerreiro, na altura diretor do Jornal de Negócios, a quando do lançamento do meu livro em 2013, tive a oportunidade de ser entrevistado, e ele fez-me uma pergunta que é esta, e eu penso que com esta resposta, que aqui está escrita e que é pública, eu respondo ao que o senhor deputado me estava a perguntar. O seu patrão é o Dr. Ricardo Salgado. Ele liga-lhe a perguntar sobre coisas que estão a ser discutidas no Parlamento? Não mete cunhas? E a minha resposta foi, não. Nunca se passou, nem passará.
Mas veio a público, talvez, mas veio a público em 2005, um telefonema do Dr. Ricardo Salgado a mostrar desagrado por um artigo seu no Wall Street Journal. Ora bem, significa então que o patrão, vamos dizer assim, do ponto de vista profissional, não estava satisfeito com a sua ação política.
Senhor deputado, esse artigo que cita é, esse episódio que cita é um excelente exemplo da minha forma de estar na vida, de estar profissionalmente e de estar também na política. E é também uma prova, creio eu, de que sou um ser, enfim, livre e que sou um ser independente. Sim, não tinha que estar de acordo com tudo o que eu fazia, da mesma forma que o Sr. Deputado se recordará, até porque somos colegas de partido, de algumas ocasiões em que em alguns congressos do nosso próprio partido eu emiti opiniões que talvez não tenham sido muito apreciadas, mesmo ao nível da direção do partido. Recordo-lhe, em 2010 tive a oportunidade de dizer que íamos chegar a uma situação que era indesejável, mas que íamos lá chegar, em que íamos, e que iria haver cortes de salários e de pensões, enfim, para um partido que está na oposição e que aspira a ser a poder, talvez não tenha sido o episódio mais simpático recordar isto, e recordo-me das reações que tive de vários colegas, de vários companheiros nossos de partido. Recordo-me também de algumas declarações de voto aqui no Parlamento que, enfim, havendo disciplina de voto em determinados assuntos, como teria que acontecer, manifestei a minha... vamos dizer assim, a minha não concordância com algumas das matérias que estavam a ser discutidas. E, portanto, isso, junto-lhe a estes episódios da vida partidária, o facto de ter votado favoravelmente o PEC 4 aqui no Parlamento, votado favoravelmente contra o PEC 4 aqui no Parlamento, como já referi e como já respondi há pouco ao Sr. Deputado Miguel Tiago, de ter votado favoravelmente a sobretaxa sobre o passivo do setor financeiro, ou outros diplomas que não eram propriamente favoráveis, digamos assim, aos resultados do setor financeiro, e percebe que episódios desses sempre existiram, e não foram esses episódios que me coibiram de ter a minha própria opinião.
Mas, doutor, mas reconhece que havia pelo menos a fama do BES ter contactos muito próximos com o poder político, conseguindo com que muitos projetos avançassem com o interesse próprio do próprio Banco Espírito Santo para os poder financiar.
Senhor Deputado, se isso existiu, posso-lhe assegurar que nunca foi através de mim.
Sr. Presidente, Dr. Miguel, espero aqui um último conjunto de perguntas. Agora já, para um terceiro ponto do nosso objetivo, do nosso trabalho, que é a avaliação da crise no GES e no BES na economia portuguesa. E se nos pode relatar, nomeadamente agora, tendo em conta já não as funções anteriores, mas as atuais funções, se tem a percepção do impacto, quer na credibilidade do país, do sistema financeiro, na atração do investimento, que esta crise tenha provocado ou que esteja a provocar nos meios financeiros internacionais.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma questão muito relevante. O que lhe posso dizer é que, desde que sou Presidente da AICEP, tenho contactado com inúmeros investidores, e sobretudo investidores internacionais. Aliás, o que eu também já fazia anteriormente, sempre falando sobre a economia portuguesa, naturalmente, e noutras funções, como é óbvio. Mas o que lhe posso dizer é que, tendo havido em determinado período, nomeadamente setembro e outubro de 2014, muitas perguntas de investidores em viagens que realizei, em missões que realizei, muitas questões sobre o que tinha acontecido ao Grupo Espírito Santo e ao Banco Espírito Santo, nunca senti que o que acontecesse beliscasse a trajetória ascendente em termos de credibilidade que o nosso país apresentava. E a verdade é que hoje, tendo-se passado, enfim, cerca de 10 meses, mais de 10 meses da minha entrada na AICEP, posso-lhe dizer que a percepção que existe internacionalmente sobre Portugal, sobre a nossa credibilidade, sobre o trabalho e o esforço extraordinário que foi feito pelo povo português, pelo país como um todo, tem sido essa credibilidade, tem vindo a ser ganha de forma crescente e augura, penso eu, que nos permite pensar num futuro bastante mais positivo do que aquele que vivemos e que foi muito difícil nos últimos 3 a 4 anos.
Uma última pergunta, tendo em conta a sua experiência profissional e de formação e também política, de todo este caso, certo pode identificar-nos ou pode-nos sugerir também, e todos os contributos são importantes em termos de relatório e depois de ações que as forças políticas possam depois vir a desenvolver, que melhorias devem ser ou podem ser preconizadas em termos de toda a regulação do sistema financeiro, para que casos como estes não se voltem a repetir.
Sr. Deputado, a minha a regulação do setor financeiro nunca foi uma matéria sobre a qual eu tivesse que me debruçar e, portanto, evidentemente que posso aprofundar os meus estudos e posso estudar o assunto, mas não era uma matéria em relação à qual eu tivesse que emitir opiniões e, portanto, evidentemente não tenho um conhecimento aprofundado sobre ela.
Muito obrigado. Dou então agora a palavra ao Secretário José Magalhães, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria também de cumprimentar o Dr. Miguel Frasquilho. E não temos aqui nenhum conflito de interesses, felizmente, nem nenhuma declaração sobre essa matéria a fazer. A minha tarefa está muito simplificada pelas perguntas e pelas respostas já feitas e devo-te confessar, aliás, que para fazer as que farei e enunciarei seguidamente, utilizei um método de research que é bastante banal em materiais de fonte aberta, que foi basicamente consultar o que é que o portal da liderança diz sobre o nosso depoente. E eu sublinho, entre muitas outras coisas, que foi num determinado momento, pela primeira vez, empenhado nas atividades políticas, quando foi Secretário de Estado do Tesouro do Governo do Dr. João Barroso, e seguidamente diz o portal, e não eu, mas a relação com o Manuel Ferreira Leite, então Ministro das Finanças, não foi fácil, acabou remodelado cerca de um ano depois. Nessa altura foi autor responsável, em conjunto com Castro Tavares, do famoso choque fiscal, defendido no programa do PSD, etc. E depois sublinha-se, no Congresso de 2010 do PSD, quando Passos chegou ao poder, causou polémica ao defender cortes salariais. E assim foi. Na atual legislatura, foi um dos primeiros elementos da maioria a pedir mais tempo para o ajustamento de Portugal. Como liberal assumido, continua a defender a baixa dos impostos, apontando baterias ao IRS. Isto, evidentemente, não passa de uma ficha analítica de um portal de liderança, não mais do que isso. E a razão pela qual está aqui é muitíssimo diferente. Tem a ver com o objeto deste inquérito. Eu julgo que em relação ao objeto do inquérito, respondeu não a todas as perguntas cruciais que já foram formuladas, ou seja, não teve nada a ver com a Equity Research, feita pelo BESI, fazendo recomendações concretas de compra e venda, não analisou em nenhum momento a estrutura do universo Espírito Santo, nem os problemas de governance que daí resultavam. Nunca foi instruído pelo BES na sua estrutura de comando para tomar esta ou aquela decisão. Portanto, eu tenho aqui, registámos todos, uma coleção de nãos às perguntas essenciais. A única área onde se registra uma questão que é interessante é a área que seria, porventura, objeto de um case study, o que não é, obviamente, objeto desta comissão, que é os problemas muito melindrosos que resultam da acumulação de funções públicas e privadas que envolvam navegação no mesmo território. E esse território, de facto, é uno, tal como o mar, não é? O mundo da economia, das finanças, visto do ângulo daqui da Assembleia da República, ou visto algures num prédio da Avenida da Liberdade, é o mesmíssimo, e, portanto, a separação é muito difícil de fazer. Por uma mera coincidência, e um acaso muito simples, uma vez que a minha atividade não passava pelo debate diário na Assembleia da República, eu fui testemunha, ou acompanhei, um episódio que revelou enormemente as implicações desse possível conflito. Quando o setor teve a ocasião de emitir ou de participar na elaboração de um documento chamado A Economia Portuguesa, Maio de 2010, e foi chamado parlamentarmente um debate com o Ministro Jorge Lacão, a quem fez bem-humoradas acusações, aliás, de fazer propaganda do Governo, sendo certo que tinha defendido perante potenciais investidores estrangeiros a tese de que não havia riscos de liquidez, havia esforços do Governo de então para reduzir o déficit das contas públicas e havia razões para ter confiança no crescimento público, no crescimento da economia portuguesa, coisa que depois teve o desfecho que todos sabemos, designadamente em matéria de PECs e de entendimentos entre o maior partido de oposição de então e o Partido Socialista. E, portanto, o único domínio onde esse choque se evidenciou de uma maneira muito expressiva, não evocada aqui, foi este. E o que eu gostava de perguntar é qual é a conclusão que tira desse choque e da dualidade que teve a assumir, uma espécie de Dr. Hyde, de Dr. Dr. Jekyll e Mr. Hyde, mas muito mais do que isso, a dificuldade de evitar que essa porosidade pudesse influenciar o exercício do seu mandato. Porque em relação às outras questões, verdadeiramente esta audiência traz-nos, digamos, zero de contribuição líquida para descobrir as anomalias do Grupo Espírito Santo e a relação incestuosa 10-Grupo Espírito Santo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Olha, vai ser talvez a resposta mais longa que vou ter que dar aqui nesta Comissão Parlamentar de Inquérito. Era a ideia. Eu começo por cumprimentar o parlamentar do Partido Socialista também, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Eu devo dizer que concordo com o que o Sr. Deputado acabou de dizer agora mesmo no fim. Eu estou aqui com todo o gosto, como já referi em várias ocasiões, mas de facto tenho alguma dificuldade em perceber porque é que aqui estou. Enfim, mas estou. Estou e estou com gosto, e vim aqui com gosto. Mas agora, pegando nos pontos que o Sr. Deputado referiu, as coisas devem ser rigorosas, e eu não estou a dizer que o Sr. Deputado não foi rigoroso. As fontes que consultou é que não eram rigorosas. Eu vou-lhe dizer. Eu nunca defendi cortes salariais e de pensões. O que eu disse foi uma coisa diferente. Eu disse que eles iam acabar por ser uma inevitabilidade face à trajetória que o país estava a prosseguir. Se isso depois foi desvirtuado, isso, olha, quem anda à chuva molha-se, não é? E, portanto, tendo falado nesse tema, enfim, como se costuma dizer, pus-me a jeito que essas interpretações pudessem ocorrer. Depois, eu também não defendi que fosse o Governo a pedir mais 2 anos à Troika. Não, não. O que eu disse foi que a Troika devia, por sua própria iniciativa, e disse-o em julho de 2012, devia, por sua própria iniciativa, e considerando os esforços titânicos que estavam a ser feitos e que estavam a ser pedidos ao povo português para cumprir as metas do déficit, nomeadamente. E tendo muito presente, era o que os dados apontavam, que essas metas não iam ser possíveis, não porque não houvesse empenho, mas porque o desenho, o calibre do modelo inicial estava mal feito, o modelo não estava bem desenhado, isso não ia ser possível de atingir, e as contas implicavam muito claramente, e não eram contas muito difíceis de fazer, que 2 anos era uma trajetória em que seria possível então cumprir cumprir os objetivos. Eu recordo que na altura o líder do maior partido da oposição pedia apenas 1 ano, portanto eu até fui citado na altura de ter, fui acusado de ter ultrapassado o próprio líder do Partido Socialista, mas não era esse o meu objetivo, não era ultrapassar ninguém, era de facto tentar perceber as condições mais propícias para que Portugal pudesse cumprir aquilo que estava acordado. E a verdade é que 8 ou 9 meses depois, e depois de um enorme aumento de impostos que teve que ser feito porque a Troika não foi flexível a esse ponto, nem atendeu a isto que eu lhe referi, a verdade é que a Troika deu os tais 2 anos, mas já em condições de deterioração da economia superiores em relação ao período que eu tinha feito esta advertência. Portanto, o seu a seu dono foi exatamente isto que eu disse. O Sr. Deputado também recordou vários exemplos da minha passagem pelo Governo, que durou exatamente 1 ano. Exatamente 1 ano, de 8 de abril de 2002 a 8 de abril de 2003. O choque fiscal, sim, que é uma proposta em relação à qual ficarei para sempre ligado e de qual me orgulho muito, como pode...
Mas eu não estava a interrogá-lo sobre a memória histórica ou biográfica.
Mas eu já lá vou agora ao ponto que por tinha favor. Sugerido. Ao ponto não que queria. Tinha sugerido. Esse, sabe que esse ponto surgiu, esse potencial conflito de interesse que o Sr. Deputado identificou, surgiu até numa discussão que eu tive com o meu amigo deputado João Galamba, que na altura não era de facto meu amigo, nós conhecíamos já há pouco tempo, ele tinha acabado de chegar ao Parlamento, e teve acesso a um documento do Research do Banco Espírito Santo, em que na última página, e isso aí obviamente, se tivesse falado comigo, teria obtido uma posição diferente, embora eu reconheça também que também não reagi propriamente da melhor forma quando tive conhecimento de que o relatório ia ser utilizado como argumento, mas o que vinha na última página do relatório era a constituição da equipa, e onde eu aparecia naturalmente como responsável à cabeça. Quem elaborou aquele estudo, e nós tínhamos liberdade de opinião no Espírito Santo Research, foi o nosso economista-chefe. E, portanto, o que, se bem me lembro, o que se dizia e o que causou esse potencial conflito de interesses foi que estaria escrito que, no período de 2005 a 2008, tinha sido possível reduzir o déficit público em Portugal, o que é verdade, e a parte com que eu não concordo, apesar de estar escrito nesse relatório, mas como disse, não fui eu que o elaborei, eu era o responsável, é que tinha havido consolidação orçamental sustentável. Ora, eu não defendo isso. Não o defendi enquanto, quer nas apresentações que fiz com investidores, internas ao Grupo Espírito Santo, etc., e não o defendi nunca aqui no Parlamento. Portanto, houve uma redução do déficit? Sim. Como é que ela foi feita? Do meu ponto de vista, não foi feita da forma mais adequada. Mas que ela existiu? Existiu. E, sim, também disse perante investidores que essa redução do déficit tinha existido. Pois estou a falar perante investidores internacionais. Enfim, não devemos, sem nenhum motivo para isso, denegrir a imagem do país. E, aliás, aconteceu até um episódio recente em que isso foi bem visível, e eu acho que é muito saudável que assim aconteça com o principal partido da oposição, como defenderia, e estaria aqui a tecer os mesmos comentários, se tivesse sido com qualquer outro partido. Agora, eu penso, Sr. Deputado, que eu tenho a opinião que... E soube agora, pelas intervenções da Sra. Deputada Mariana Mortágua e do Sr. Deputado Miguel Tiago, que vai haver um debate hoje sobre as questões dos conflitos de interesses. Bom, eu tenho a opinião que não é nada prejudicial, mesmo muito pelo contrário, que que existam deputados que estejam em regime de exclusividade e existam deputados que não estejam em regime de exclusividade. Porque penso que os perfis se podem complementar. Isso depois, obviamente, vai da forma como cada um encara as coisas, vai da consciência de cada um. Eu posso lhe dizer que acho, no meu caso, acho muito útil que todas as matérias de economia em relação às quais eu tenho investigado e tenho trabalhado, elas foram, evidentemente, mas seriam sempre muito úteis em muitos debates parlamentares. É natural que assim seja, é a minha profissão, e eu estudava e continuo a estudar esses fenómenos. E, portanto, eu entendo que se há deputados que estão em regime de exclusividade e há outros que... deve, do meu ponto de vista, mas isso é apenas a minha opinião, nem sequer já sou deputado e, portanto, não vou, obviamente, nem tomar parte, nem votar o que quer que seja quanto a essa matéria, mas eu tenho a ideia que os conflitos de interesse, se existirem, dependem de cada deputado, dependem da consciência de cada um. Eu, no meu particular caso, nunca senti esses conflitos de interesses, mesmo nesse episódio que eu já tive a oportunidade de esclarecer e que o Sr. Deputado aqui levantou.
Muito obrigado. Eu julgo que esse episódio ilustra, nós não estamos a discutir, e não, eu vou-me inibir e refriar de discutir a matéria que o plenário discutirá daqui a um pouco. Mas eu digo-lhe que a conclusão que eu retiro desse episódio concreto, que aqui trouxe, não por acaso, é que pode-se correr o risco de ficar de mal com a República por amor do interesse privado e mal com o interesse privado por amor da República. Nesse caso concreto, houve uma situação conflitual denunciada pelo deputado João Galamba, que deu origem a um debate que foi clarificador, obviamente, e do qual é preciso tirar lições. Por exemplo, teve nesse estudo previsões corretas, por exemplo, previu que o Governo não cairia antes das presidenciais, disse que o risco era de 0% e, de facto, foi de 0% até às presidenciais. Depois passou a de ser 100%.
Deputado, se me permite, deixe-me dizer-lhe...
Não queria amassá-lo com isto.
Não, deixe-me dizer-lhe só que nesse período que referiu, de 2005 a 2008, nós, na nossa atividade de projeção e de previsão, sempre acertámos Algumas vezes acertámos, até dissemos que o déficit ia ser melhor do que aquele com que iríamos ter no nosso, na minha atividade de research. E acertámos sempre. Falhámos. É verdade, falhámos em 2009 e 2010, onde o déficit acabou por atingir valores à volta dos 10% e 11% do PIB, onde nem nós nem ninguém foi capaz de prever aquilo que seria, que se iria passar e os valores que iriam ser atingidos.
O próprio Governo... E ninguém nisso estava acompanhado. Tenho duas outras perguntas, uma sobre o seu aconselhamento do Dr. Ricardo Salgado no período a que estamos a aludir. Ou seja, não o aconselhou em nenhum momento sobre questões como as declarações que ele fez públicas e que muito irritaram o Ministro Vítor Gaspar sobre a insustentabilidade da dívida soberana. Portanto, no think tank que aconselhou o Dr. Ricardo Salgado, não estava o Dr. Miguel Frasquilho.
Não estava, Sr. Deputado.
Portanto, não tenho nenhum depoimento pessoal a dar sobre o episódio descrito no best-seller O Último Banqueiro, em que é descrita a reunião do Ministro, do então Ministro, pouco antes da cessação de funções. Não teve qualquer intervenção nessa matéria, é a pergunta.
Não tive qualquer intervenção nessa matéria e o que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que, com base nas minhas próprias projeções, nos meus próprios modelos e no trabalho que sempre fiz nessa matéria, tinha então e continuo a ter, com base em projeções e em hipóteses que são admitidas, que a dívida pública portuguesa é sustentável.
Muito bem. Última pergunta. Não é pessoal, é resultante da informação que deu... embora envolva uma componente sobre as suas finanças. Tinha ações do BES como alto quadro do banco?
Eu tive, ao longo da minha vida profissional ligada ao Banco Espírito Santo, em diversos momentos tive ações do BES, tive ações que comprei, tive ações que me foram atribuídas como complemento de rendimento e tive ações que vendi, umas vezes a ganhar e outras vezes a perder. Aliás, deixe-me dizer-lhe, eu considero-me, enfim, um economista relativamente competente, enfim, o meu passado também penso que fala por mim. Os meus amigos dizem que eu já não sou tão competente quando se trata de investimentos no mercado de capitais e, portanto, talvez devesse dedicar apenas a minha atenção no que diz respeito à análise económica, macroeconómica e não em termos de mercado acionista ou de outros instrumentos de mercados de capitais.
Não, a pergunta é uma prova dos nove. Porque passa-se do macro para a microeconomia, a economia pessoal, e tem sido feita aqui com grande frequência, portanto não é uma originalidade, é saber se, em função das informações e do seu juízo que formou sobre as dificuldades do GES e com possível projeção no BES, acautelou, como alguns do próprio Executivo acautelaram, a venda das ações que tinha em bom tempo, ou se esperou e com isso perdeu, e em último lugar, se foi ao aumento de capital.
Não, Sr. Deputado, fui ao aumento de capital e, como lhe disse, ao longo dos últimos 20 anos foram diversos os momentos em que tive, em que comprei e em que vendi ações do Banco Espírito Santo. Nunca tive acesso a qualquer, durante todo este tempo, a qualquer informação privilegiada, fosse de que natureza fosse.
Sr. Presidente, nada mais havendo a perguntar, resta o exercício das funções que à mesa cabem. Muito obrigado.
Muito obrigado. E a mesa continuará a exercer as suas funções. Sr. Dr. Miguel Frasquilho, muito obrigado por voltar a vê-lo na Assembleia da República, embora por pouco tempo. E muito obrigado pela... Não, eu quero fazer mais coisas. E muito obrigado pelas suas respostas. E pelo que parece que sim. Senhores deputados,
muito obrigado, senhores deputados. Foi um gosto ter voltado ao Parlamento.